Meus irmãos, minhas irmãs, boa noite. Queremos, em nome da direção desta casa, principalmente os mentores queridos desta instituição, que nos acolhem e nos envolvem no seu amor. Esses amigos espirituais que nos aguardam, desde muito cedo, preparam um ambiente para nos receber com muita alegria na casa de Estevão. Sejam todos muito bem-vindos. Efetivamente, iniciando os nossos trabalhos, faremos a leitura de harmonização da noite do livro Pão Nosso, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A lição de hoje, a número 141, com o título Amor Fraternal. Permaneça o amor fraternal. Assim escreveu Paulo aos Hebreus, capítulo 13, versículo 1. Emmanuel nos elucida. As afeições familiares, os laços consanguíneos, as simpatias naturais podem ser manifestações muito santas da alma, quando a criatura as eleva no altar do sentimento superior. Contudo, é razoável que o espírito não venha a cair sob o peso das inclinações próprias. O equilíbrio é a posição ideal. Por demasia de cuidado, inúmeros pais prejudicam os filhos. Por excesso de preocupações, muitos cônjuges descem às cavernas do desespero, defrontados pelos insaciáveis monstros do ciúme que lhes aniquilam a felicidade. Em razão da invigilância, belas amizades terminam em abismo de sombras. O apelo evangélico, por isto mesmo, reveste-se de imensa importância. A fraternidade pura é o mais sublime dos sistemas de relações entre as almas. O homem que se sente filho de Deus e sincero irmão das criaturas não é vítima dos fantasmas do desrespeito, da inveja, da ambição, da desconfiança. Os que se amam fraternalmente alegram-se com o júbilo dos companheiros. Sentem-se felizes com a ventura que lhes visita os semelhantes. As afeições violentas, comumente conhecidas na Terra, passam vulcânicas e inúteis. Na teia das reencarnações, os títulos efetivos modificam-se constantemente. É que o amor fraternal, sublime e puro, representando o objetivo supremo do esforço de compreensão, é a luz imperecível que sobreviverá no caminho eterno. Dessa forma, faremos a nossa oração inicial. Jesus, querido amigo, mestre e guia de todos nós, obrigado, querido amigo, pela possibilidade de aqui estarmos na companhia desses amigos espirituais que velam por esta casa e que aqui trabalham incessantemente em benefício de todos nós. Obrigado, Senhor, por podermos conviver, nem que seja por poucos instantes, quando aqui adentramos e conseguimos, também por poucos instantes, nos conectar, elevar um pouco os nossos pensamentos, tirarmos a nossa mente das dificuldades do dia a dia, das aflições de cada um e nos colocarmos em contato com a esfera superior da vida, Senhor, onde recebemos, em contato com esses amigos, as energias puras do amor do Cristo. Eles, como prepostos, nos trazem as energias que depositam em nossos corações. Mas necessário é, Senhor, que estejamos abertos, e especialmente com a mente ligada nesse amor, nessa dádiva, nessa entrega que Jesus faz sem distinção a todos aqui, que aqui estão, encarnados e também nossos irmãos desencarnados. Que possamos exercitar hoje, através dos pensamentos, o amor fraternal de irmãos em Cristo, filhos do mesmo Pai. Graças a Deus, e que assim seja. Bom, temos hoje a grata presença da nossa companheira de casa, Helda Evelina, que, por uma proposta de tema, como estamos no mês de outubro, e hoje é a última sexta-feira de outubro, outubro também é tido como o mês das crianças, né? Então, o tema que eu propus à Helda foi falar um pouco das crianças nas moradas do nosso Pai. Vou passar a palavra para a Helda, para lá explanar para nós, tá bom? Obrigado, Helda.
Boa noite. Eu vim a caráter, colhi com carinho. Crianças, moradas. Com relação às moradas, para a gente entender um pouquinho mais, ou de uma forma mais tranquila, essa questão de como nós nos expressamos como crianças, né? Vou começar pelas moradas. Há muitas moradas na casa do Pai. Jesus disse exatamente assim: na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar esse lugar. Uma promessa bonita, não é? Ele dizer que está preparando um lugar para nós é algo que nos acalenta, que nos apazigua, que nos dá muita esperança e nos anima nessa jornada terrena. E o que são essas moradas? A gente está sempre refletindo sobre essas moradas, em várias circunstâncias e em cima de vários temas, mas é bom a gente pensar um pouquinho mais a respeito. Moradas, nós colocamos fisicamente os planetas ou estrelas onde poderíamos morar, ou lugares onde já teríamos morado em algum momento da nossa jornada como espíritos. E essas jornadas, elas estão para nós na medida da forma como nós estamos no processo evolutivo. Então, nós, aqui no planeta Terra, neste momento, nós estamos vivendo nesta morada porque a nossa capacidade, o nosso processo evolutivo está condizente com a energia do próprio planeta Terra. Por isso estamos aqui. É evidente que há espíritos que estão mais elevados do que muitos de nós. Eu estou me referindo mais a mim, porque certamente há outros aqui que estão numa condição mais elevada, porque estão aqui em missão. Mas no nosso dia a dia, nós fomos encaminhados para esse planeta, a grande maioria, porque estamos energeticamente compatíveis com a energia do planeta. Até para entender um pouco mais a respeito, quando nós, desencarnados, somos preparados para encarnar num determinado planeta ou num determinado corpo celeste, numa determinada morada, vamos usar o termo aqui do tema, o nosso perispírito é preparado para estar compatível com o planeta em que vai receber. Porque se nós estivéssemos numa capacidade, num preparo de corpo e de hiperespírito diferente do planeta onde iremos habitar, aqui no caso o nosso planeta Terra, nós não estaríamos bem compatíveis. Então nós poderíamos ter algum problema de interação com o planeta. Então, para nós estarmos bem preparados para viver aqui, nós tivemos que agregar no nosso perispírito matéria-prima existente no próximo próprio planeta. Certo? Então, a cada reencarnação que tivermos e experienciarmos, nós deveremos adquirir energia, matéria-prima daquele planeta para onde iremos. E também só iremos se nossa evolução espiritual estiver compatível com o planeta que irá nos receber. A não ser que nós já estejamos num processo evolutivo mais elevado e assumamos uma reencarnação por missão. Então, nós somos preparados materialmente pelo espírito e depois, então, a própria evolução do próprio corpo material para estarmos compatíveis. Aí, no caso, nós estaremos numa condição material proporcional àquele planeta que, espiritualmente, pode estar numa condição inferior de quem está reencarnando e está numa condição espiritual melhor. Diante disso, vale lembrar aqui, eu sempre gosto de lembrar, vamos imaginar Jesus, o Espírito puro, já há bilhões de anos, no mínimo há 4,5 bilhões, porque o nosso planeta, pela ciência, foi calculado 4,5 bilhões de anos de idade. Se ele foi um organizador, coordenador do nosso planeta, muito mais do que isso. E já era espírito puro na época. Imagina o quanto ele teve que ser preparado para estar conosco há 2.000 anos atrás, que certamente o nível energético do planeta era inferior ao que nós temos hoje. Eu gosto sempre, por que mencionar isso? A prova de amor do mestre, do ser crístico naquela época, esse mestre, a prova de amor que ele deu para nós, de ter se preparado para estar conosco fisicamente. É sempre bom a gente ter essa percepção, porque a gente fala assim, Jesus, o mestre, trouxe um ensinamento maravilhoso para nós, que nos ensina, que nos apazigua, que nos dá confiança, que nos dá esperança. Não é? Ele é muito mais do que isso. Mas voltamos ao nosso tema. Esse recadinho, para vocês se refletirem um pouco mais depois. Então, moradas. Moradas são esses locais. Por onde já passamos, por onde iremos passar no nosso processo evolutivo. Crianças. Para poder já fazer essa conexão do tema, crianças e moradas. Crianças. O que, que são crianças, espiritualmente falando? Porque a percepção que nós temos quando falamos de criança é essa aparência doce, não é? Infantil mesmo, bem suave. Mas a pessoa, mais não sei nem se está muito bem adequada essa colocação, mas a espírito que está na condição de aparência de uma criança entre nós é um espírito que pode ser muito mais antigo do que nós, adultos, ao lado deles. Então, crianças, a nossa apresentação ao longo da nossa encarnação no planeta, após fecundação, desenvolvimento do feto, etc., recém-nascido, que a gente já pega no colo, aí a criança, adolescente, a gente tem esse processo de desenvolvimento físico que nós acompanhamos. Mas temos que ter sempre presente em nós que o espírito que está ali naquele corpo que está se apresentando de forma diferente ao longo do tempo, é o mesmo. Com séculos, podemos arriscar milênios de, né, de experiência de vida espiritual, e ele está ali se apresentando a nós com esse processo de desenvolvimento material do corpo. Pode ser um idoso, não é? Ele vai se apresentando dessa forma. Muitos não chegam à idade, a essa idade, né, mais avançada. Muitos vão, vamos conversar um pouco sobre isso mais à frente. Então, nós temos esse desenvolvimento material ao longo da nossa existência carnal, mas o espírito é o mesmo. Vale lembrar, o Evangelho segundo o Espiritismo nos coloca assim, vamos começar com o Livro dos Espíritos, questão 379. A infância. É tão desenvolvido quanto o de um adulto o espírito que anima o corpo de uma criança? Respondem os espíritos. Pode até ser mais, se mais progrediu. Apenas a imperfeição dos órgãos infantis o impede de se manifestar. Aí no Evangelho, nós encontramos mais alguns esclarecimentos ou informações que nos ajudam a entender e refletir a respeito desse processo. No capítulo 8, item 4. Pois que o espírito da criança já vive, nós já falamos, o espírito já vive. Ele já tem séculos ou mais milênios de existência. Pois que o espírito da criança já vive, a criança que está se apresentando como criança conosco, por que não se mostra desde o nascimento tal qual é? Tudo é sábio nas obras de Deus. Aí vem uma explicação, então. A criança necessita de cuidados especiais que somente a ternura materna lhe pode dispensar. Ternura que se acresce da fraqueza e da ingenuidade da criança. Eu vou seguir mais, mas vamos refletir um pouquinho sobre isso aqui. Se viesse para nós cuidarmos, à exceção de quando nós acolhemos já um adulto para protegermos, quando nós acolhemos uma criança, se viesse com o semblante de um adulto e trouxesse a aparência daquilo que ele já foi e já experienciou, ou até de dificuldades outras que tenha vivenciado em outras vidas, nós teríamos o mesmo carinho e ternura a que se refere o Evangelho ao acolher? É diferente, imagina assim, que vou usar essa figura, né? Se viesse um ser mais, com a aparência de a pessoa mais idosa, ou não é que idoso não seja carinhoso, não, né? Vamos ser carinhosos com todos. Mas se tivesse uma aparência mais rústica do que de um bebê assim, não é que a gente não tivesse ternura, mas seria diferente o acolhimento, não é? Então, é a forma como o pai, na sua sabedoria, encaminha os filhos nessa jornada. Imagina se nós soubéssemos, ao acolher esse bebê, soubesse o que, que ele já foi, o que, que ele já fez em outras vidas, até com relação a nós mesmos, em experiências anteriores, seria difícil essa convivência se não fosse tomada a cada dia, através do carinho, da afeição que fosse se desenvolvendo. Mesmo que mais tarde a gente tenha a percepção de que poderíamos ter tido uma experiência difícil com esse ser, já se passaram alguns anos no desenvolvimento dessa criança e nós já nos apegamos ternamente a ela. É muito sábio esse processo. Mas continuando o que nos diz o Evangelho. Para uma mãe, seu filho é sempre um anjo. E assim era preciso que fosse, para lhe cativar a solicitude. ela não houvera podido ter-lhe o mesmo devotamento se, em vez da graça ingênua, deparasse nele, sob os traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto, e ainda menos se lhe viesse a conhecer o passado, que foi a reflexão que a gente fez. Tudo é sábio nesse processo nosso de aprendizado, de crescimento, de vivência. E essa sabedoria, por certo, do nosso Criador. Quando o Evangelho nos coloca que a criança é frágil, ela tem aparência de fragilidade exatamente para proporcionar essa ternura, essa relação terna, nós precisamos ter consciência aí para proporcionar a ela, criança, um caminhar seguro, um caminhar com sabedoria, e vamos também levantar um pouquinho essa questão, precisamos de ter aquela consciência de que ela é frágil só fisicamente falando. Mas ali vive um espírito de muitos, muitos anos. E com algum conhecimento e com alguma evolução. Mas aí também precisamos ter presente em nós. Pode ser um espírito altamente intelectualizado. Ser aquele espírito que já foi um cientista, que já aprendeu muito, que já tem muito conhecimento, mas não ser evoluído espiritualmente. Precisamos ter isso presente. Então, vou trazer um pouquinho, pelo texto aí, eu vou voltar um pouquinho no texto, mas só para poder fazer esse encaminhamento agora. Quando nós acolhemos essa criança, quando ela ainda está em gestação, o que, que nos ocorre? Pai e mãe, avós, tios? Algumas perguntas interessantes devem ocorrer. Pelo menos eu acho que seria normal que ocorresse. Por exemplo, já que nós temos o conhecimento de que temos múltiplas experiências na carne, que nós reencarnamos, senão elas não fariam muito sentido, mas diante desse conhecimento que nós temos, que nós vivemos por várias vezes ao longo da nossa experiência como espíritos, algumas perguntas assim: já conheço esse ser? Qual a relação que ele tem comigo ou eu com ele? Já ocorreu essa pergunta? Quando alguém da família está com um bebezinho para nascer? Será que já nos ocorreu essa pergunta? Deveria ocorrer, porque nos prepara para o que vai vir, não é? Mas vamos lá. Quais compromissos assumimos na programação desse encontro? Por que essa pergunta? Nós, dentro da doutrina, ou dentro de uma doutrina reencarnacionista como é o Espiritismo, nós sabemos que participamos mais ou menos da família que nós iremos receber ou da família que iremos fazer parte. Por quê? Porque nós estamos no plano espiritual e o plano espiritual está preparando todo um aparato para que nós tenhamos uma reencarnação. Para reencarnar, nós temos que saber programar quem são seus pais, não é? Quem são seus avós. Quem serão aqueles, até os colegas de trabalho, muitos de nós aqui que estamos trabalhando juntos no grupo, certamente escolhemos, né, Vitor? De repente eu falei para você, Vitor, a gente vai se encontrar lá, vamos ver como é que vai ser, não é? E assim, muitos de nós, certamente um colega de trabalho, vizinhos, a gente pode ter escolhido, ou se nós não tivéssemos ou não tivermos naquele momento o preparo espiritual adequado para podermos escolher, porque até para escolher precisamos estar preparados. Quando nós não temos condições espirituais, emocionais, intelectuais, ou o que seja, para participar dessas escolhas, o plano espiritual vai escolher para nós. Por quê? Porque ao reencarnarmos, não é assim, ah, vamos reencarnar. Não. Há compromissos sérios nesses encontros e reencontros. E qual o objetivo? Por que essa preparação toda? Porque Deus quer que sejamos felizes. No Livro dos Espíritos se coloca por que que Deus nos criou? Para sermos felizes. E para sermos felizes precisamos de ter uma encarnação adequada para atingir esse objetivo. Ou várias encarnações, porque não vamos conseguir aprender tudo em uma só. Até vamos trazer essa questão do Livro dos Espíritos, em que nós fomos criados para sermos felizes. E o que é ser feliz? Vou sair um pouquinho disso aqui, mas tem a ver com o tema de qualquer forma, que nós estamos falando do nosso aprendizado terreno, ou espiritual, até se nós, como espíritos, vivemos tanto no plano espiritual quanto no plano encarnado. O que é ser feliz? Muitas vezes, quer ser feliz é porque eu tenho aquilo que eu quero. Ou porque eu consegui um bom emprego, aí eu sou feliz. Eu tenho uma boa casa, eu sou feliz. Eu tenho um carro do ano, eu sou feliz. Será que é isso? É esse tipo de felicidade que o Livro dos Espíritos está se referindo para nós? Deus nos criou para sermos felizes. Para isso? Para essas pequenas coisas? Não. É uma felicidade espiritual eterna. Perene. E o que nós precisamos fazer para sermos felizes? Certa vez eu ouvi numa palestra, ser feliz é poder cumprir todas as leis divinas. Estarmos plenos nas leis divinas que Deus colocou onde? Na nossa consciência. Então nós temos em nós todas as leis. Temos todas as leis. Mas nós muitas vezes ou não sabemos, não temos consciência delas, ou às vezes não queremos saber. Porque ainda não fizemos a escolha certa. Faz parte desse processo evolutivo. Então, para sermos felizes, precisamos estar conectados e tentarmos cumprir, buscar cumprir as leis divinas que estão na nossa consciência. E acrescenta esse palestrante naquele momento. A cada lei divina que eu não cumpro, isso me torna um pouco infeliz. Porque, na realidade, nós sabemos que estamos descumprindo uma meta que foi colocada para nós alcançarmos. Então, a nossa caminhada terrena, por várias experiências, é para que nós aprendamos o porquê viemos aqui e tentar nos conectar às leis divinas que estão em nós. E mais interessante, isso tem a ver com a nossa evolução, com essa criança que nós estamos sendo aqui. Porque nós, como crianças aqui no planeta, e aí eu estou falando como crianças já espirituais, Emmanuel se refere muito aos meninos espirituais, mostrando que nós somos frágeis como as crianças que estão nascendo, apesar de termos séculos de vida, porque ainda não aprendemos. Então nós somos frágeis espiritualmente, então ainda somos crianças espirituais. Então, como crianças, estamos num processo de aprendizado e evolução para atingirmos outras fases como espíritos: adolescência, juventude, né? Mocidade, adulto, chegarmos à idade de idosos, que aí no caso não corresponde muito à nossa velhice, mas à nossa pureza espiritual. Aqueles que não gostam muito, não admitem essa questão da idade mais avançada, pensem bem, espiritualmente é muito bom que cheguemos lá, porque não seremos idosos, seremos puros, espiritualmente falando. Não é gostoso ter essa percepção? Não é? Eu acho assim, não sei, não é? Eu estou pensando que eu vou ser um espírito puro como adulta espiritual. É uma esperança que nós devemos ter e procurar trabalhar para atingirmos essa condição. Então, quando nós comentamos aqui crianças nas moradas do Pai, estamos nos referindo às crianças que somos espiritualmente e que estamos a todo momento tentando aprender e evoluir, galgando novas etapas nesse processo evolutivo. E com relação às crianças que estão conosco, aos nossos cuidados? Aí voltando para o plano material, no nosso dia a dia. Qual é a nossa responsabilidade? Como é que nós lidamos com essa relação? Joana de Ângeles nos traz um texto muito interessante, e depois a gente vai tentar refletir um pouquinho sobre ele. No livro Estudos Espíritas, muito interessante, vale a pena. Esse Estudos Espíritas fala sobre a família, fala sobre a criança, fala sobre instrução, fala sobre educação. Vale a pena vocês buscar esse livro. É um pequenininho, textos curtos. Não obstante, Joana de Ângeles não fala, às vezes, numa linguagem muito acessível, mas neste livro é muito mais acessível que outros livros da série psicológica. Vale a pena vocês, principalmente aqueles que têm família e filhos, para poder encaminhar. O lar constrói o homem. A escola constrói o cidadão. Diz ainda, a educação encontra no Espiritismo respostas precisas para melhor compreensão do educando e maior eficiência do educador no labor produtivo de ensinar a viver, oferecendo os instrumentos do conhecimento e da serenidade, da cultura e da experiência aos reiniciantes do sublime caminho redentor, pelos quais os tornam homens voltados para Deus, o bem e o próximo. Deu a perceber o que é educação? Educação não é, é aquilo que nós proporcionamos na família àquele ser que acolhemos. E aí, no caso, a gente pode estender a uma criança ou um jovem que a gente acolha na família até um adulto, porque é uma relação que independe da idade com que o Espírito se apresenta entre nós. O que que é educação, então? Educação é nós proporcionarmos àquele ser condições de perceber o que que ele está fazendo aqui, qual a relação que ele tem espiritualmente falando, nós observarmos no caminhar desse ser como é que ele está se comportando. Por quê? Porque nós que temos essa percepção de uma vida em vários momentos, a vida que eu estou falando espiritualmente, em várias vivências na carne, nós sabemos que há todo esse processo. E que esse ser que está conosco, já um espírito antigo, que já vivenciou várias experiências, ele já deve ter cometido várias situações ou crimes, como nós também já devemos ter cometido em outras vivências, e nós, responsáveis adultos por este ser, precisamos ter percepção de como é que aquele ser está se comportando entre nós. Nós temos que ter essa sensibilidade, porque é da nossa responsabilidade. A partir do momento que nós acolhemos esse ser entre nós, e nós que temos contato com o Evangelho, contato com o estudo na doutrina, ou mesmo que seja numa outra religião, que permita e proporcione esse mesmo entendimento que a nossa, nós precisamos de olhar para esse ser tentando compreendê-lo para podermos conceder a ele oportunidades de crescer de uma forma melhor como ser e como espírito. Então, quando a criança começa a passar nessa fase mais dependente dos pais ou daqueles que cuidam, dos cuidadores, ela começa a se expressar mais e ela então pode demonstrar desvios comportamentais adquiridos em outras vidas. E nós temos que estar atentos. Por quê? Porque eles estão a nosso cuidado, é responsabilidade nossa. Nós, em uma outra, no preparo reencarnatório, nós nos comprometemos a acolher esse ser. Ou a espiritualidade maior percebeu que a convivência com esse ser seria melhor para a nossa vida, para a nossa evolução, para chegarmos a ser espíritos felizes, puros, um dia. Faz parte desse caminhar e dessa evolução espiritual. Então, essa sensibilidade nossa é importantíssima, porque aí nós vamos escolher a melhor forma de educar esse espírito no nosso lar. Se percebermos um comportamento desviado da bondade, da fraternidade, da vontade de aprender, da vontade de retribuir esses aprendizados de alguma forma, algo não está bem. E nós temos o compromisso de encaminhar esse ser. Então é importante que nós percebamos como família, e família não é só pais, porque essas crianças convivem com os avós, com tios, não é? Primos. Então a gente ter esse olhar. É fácil? Não, não é fácil. Mas se a espiritualidade maior percebeu que nós temos condições, então nós temos condições, porque nada lá é feito ao acaso. E nada lá no plano de programação é feito sem um estudo profundo do que está sendo programado. Certo? Então vamos ter essa percepção. No lar, nós proporcionamos a educação. Depois, quando vai para a escola, entra o aspecto da instrução, que também seria bom que nós tivéssemos um contato mais, mais ligado, mais conectado com a escola, com os professores, para perceber em que escola vamos pôr. A escola está sendo correta? Em que sentido? Joana de Angelis também comenta, e é uma coisa interessante que Rubem Alves também, como professor, pedagogo, né, comentava muito, que quando nós instruímos um jovem, uma criança, nós temos que fazer com que ele se encante pelo aprendizado e não que a gente empurre algo obrigando que ele aprenda. Nós temos que fazer com que a criança, o jovem, o adolescente, se sinta encantado mesmo. Acho que a palavra assim, mais adequada, que mostra bem o nível de conexão com aquilo que está sendo proporcionado, é que ele se sinta ótimo em acolher essa instrução. Ou também na escola, há um outro aspecto além da instrução, que é a escola vai proporcionar àquele jovem, àquela criança, àquele adolescente, a oportunidade de aprender a solidariedade, a fraternidade. É muito importante que a gente perceba como é que está sendo as nossas crianças, adolescentes e jovens. Será que eles estão aprendendo isso também na escola? Ou é só empurrar uma matéria? Você tem que aprender, você tem que passar, você tem que passar no vestibular, você tem que adquirir conhecimento para poder entrar em determinada faculdade para ser um profissional esse ou aquele. Esse jovem ou essa criança, ela cresce só com esse olhar, ela aprende para passar. Mas a nossa responsabilidade como responsáveis é perceber se a instrução está sendo agregada à instrução, esse aprendizado do conviver. Será que ele está convivendo bem? Será que ele está sendo solidário, está aprendendo a ser fraterno? faz parte desse processo. E é importante que a gente perceba isso. Faz parte do nosso compromisso ao acolher aquele ser no nosso lar. É importante isso. E vamos caminhar mais um pouquinho então. Crianças nas moradas do pai, como é o tema, uma terceira fase desse estudo, nós falamos das moradas, né? Como é que nós somos levados a essas moradas, em que circunstância, dependendo de quê? Dependendo daquilo que nós precisamos aprender, ou do tipo de experiência que nós precisamos vivenciar. Então, nós somos encaminhados para determinadas moradas, como o planeta Terra, e nós estamos aqui. Achamos ruim, achamos que está assim. Não, ache bom. Porque é aqui que tem tudo que a gente precisa para crescer espiritualmente. Vamos aproveitar essa oportunidade. É valiosa. Se a gente começar a só olhar as coisas ruins que estão no planeta, estamos perdendo uma oportunidade maravilhosa de evoluirmos, de aprendermos, de crescermos espiritualmente, intelectualmente também, que faz parte. Vamos ser gratos e aprendermos o que, perceber o que, que eu tenho que aprender com essa experiência. E não perder tempo, para numa outra encarnação já termos conseguido um patamar mais elevado de experiência. Então vamos lá. Nós vimos a questão das moradas, vimos aqui a questão das crianças, as crianças fisicamente falando e as nossas experiências como crianças espirituais, que somos todos nós, à exceção de uns espíritos que certamente já estão na idade adulta e vieram para tentar nos ensinar alguma coisa, proporcionar oportunidades ainda mais elevadas. Vamos ficar atentos, de repente nós temos um vizinho ou temos algum colega de trabalho que está nessa condição. Vamos aproveitar essa vivência aí e ver o que, que ele pode ensinar mais para a gente, não é? Vamos ficar atentos, a nossa vida é ficar atentos a tudo que ocorre, porque há sempre ensinamento em algum lugar, sempre. Percebam isso. Há sempre ensinamento em qualquer lugar, em qualquer experiência. Ensinamento do que não devemos fazer e ensinamento daquilo que devemos aprender a fazer. É, sempre tem. Então, nós falamos sobre moradas, falamos sobre sermos crianças, ainda no plano espiritual. Falamos dos nossos compromissos, daquilo que nós precisamos perceber, por que estamos fazendo aqui, o que, que nós estamos fazendo aqui, o que, que eu preciso fazer para encaminhar esses seres que estão aos meus cuidados. Mas há um outro detalhe, que é importante que a gente perceba também. Há momentos, experiências na vida, em que nós podemos perder esse ser que está conosco. Sempre tem uma expressão, não me lembro exatamente da frase, mas é muito duro para uma mãe enterrar um filho, alguma coisa assim, não é? Mas acontece, pode acontecer isso. Como costuma ser a nossa reação? Muitos aqui não passaram por isso, não devem nem imaginar. Mas a gente ouve algumas expressões de pais que perderam filhos. O próprio Evangelho nos coloca no capítulo 5, item 21. Eu poderia falar, mas o Evangelho vai falar muito melhor do que eu, não é? Então vamos ler o que o Evangelho nos diz. Quando a morte ceifa nas nossas famílias, arrebatando sem restrições os mais moços antes dos velhos, costumais dizer: Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte e tem grande futuro e conserva os que já viveram longos anos cheios de decepções. Humanos, é nesse ponto que precisais elevar-vos acima do terra-terra da vida, para compreenderdes que o bem, muitas vezes, está onde julgais ver o mal. A sábia previdência pode, onde pensais divisar a cega fatalidade do destino. Por que, a vez de avaliar a justiça divina pela vossa? É o nosso olhar. Nós vamos olhar as coisas que acontecem sob a pequenez da nossa condição ainda. Nós devemos olhar com o olhar de algo mais elevado, de um ser que sabe muito mais do que nós. Podeis supor que o Senhor dos mundos se aplique por mero capricho a vos infligir penas cruéis? Nada se faz sem um fim inteligente, e seja o que for que aconteça, tudo tem sua razão de ser. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações do vosso coração a chamar esses entes amados, e se pedirdes a Deus que os abençoe, em vós sentirei fortes consolações. Ao invés da gente ficar criticando, brigando com, né, nós mesmos e reclamando, ao invés disso, vamos orar. Vamos pedir forças, porque aí, da espiritualidade maior, o Pai, o próprio Mestre, poderá, então, nos trazer fortes consolações. Dessas que secam as lágrimas. Sentireis aspirações grandiosas que vos mostrarão o porvir que o soberano Senhor prometeu. Isso foi dito pelo Espírito Sanson, ex-membro da Sociedade Espírita de Paris, em 1863. Então, quando acontece uma situação dessa, o que nós precisamos de procurar saber? Procurar entender. Como está a minha relação com Deus? Como está a minha fé? Como é que eu estou percebendo o mundo à minha volta e as experiências pelas quais eu tenho passado? Será que eu tenho procurado entender exatamente que tudo que nos é oferecido é para o nosso aprendizado e para o nosso crescimento? Se esse ser, no nosso olhar, criança ou jovem, foi antes de nós, há uma razão. Uma razão proporcionada ou oferecida pelo Pai. O Pai é que proporcionou, através dos seus prepostos, dos seus amigos dos planos maiores da vida, esse consolo que vai nos acalentar. E precisamos ter fé de que aquilo foi por algo que é importante para ele ou para nós, pelo aprendizado. E nós, ao programarmos a nossa encarnação, já sabíamos disso. Muitos de nós, aqueles que não tinham preparo ainda para escolher a própria encarnação, certamente não tiveram conhecimento desse detalhe ou de outros detalhes, porque não tínhamos ainda condições de administrarmos essas informações à época. Mas muitos de nós já sabemos disso, e se nos foi proporcionada essa experiência, é porque o Pai sabia que teríamos força para suportar e nos encaminharmos nessa experiência difícil. Porque certamente vamos ter saudade, vamos sentir falta, mas não podemos fazer disso uma experiência de dor e sofrimento e de reclamação constante. Mais um detalhe. Às vezes ficamos chamando esses seres, não é? Às vezes a gente pede um filho, pede alguém de casa, muito querido, e ficamos buscando esse contato constante com esse ser que já passou para um outro plano. Precisamos de perceber o que pode acontecer com esse ser e conosco se tivermos esse comportamento. Porque isso é um comportamento de um amor egoísta. E não é um amor verdadeiro. Porque o amor verdadeiro, como é que ele se expressa? Pela felicidade do ser amado. E se nós sabemos na doutrina que o espírito que desencarnou e está num outro plano, se nós ficarmos nos conectando a ele com um sentimento negativo, menos nobres, o que vai acontecer com esse ser? Ele vai sentir, ele vai sofrer. Ele vai perceber essa conexão. Isso vai fazer mal para o processo e impedir que ele tenha um processo evolutivo que está devido a ele, que foi proporcionada essa oportunidade para ele, e nós estaremos impedindo isso. Isso é amor? Isso é apego? Precisamos libertar esse ser. Amar. Libertar não quer dizer que não está amando, continua amando. Continua sentindo falta, saudade, mas sem apego. Precisamos de ter essa percepção, que é muito importante, porque se amamos esse ser, queremos que ele continue a sua jornada em paz, buscando a sua evolução, onde Deus entendeu seja melhor para ele naquele momento. Precisamos de ter essa... Viemos aqui do nascimento, da evolução, até o nosso desligamento, ou desligamento de alguém que nos é caro, que amamos, não é? Tem um filme, e eu vou terminar com essa referência, ele foi feito há 3 ou 4 anos atrás, é brasileiro, é uma produção bem simples, não, se quiserem assistir, eu coloquei o link no YouTube, no folheto, mas é uma produção muito simples, então não vão pensando que é um hollywoodiano, que é uma super produção, é muito simples, mas de um conteúdo muito profundo. Pelo que eu tive conhecimento, porque esse filme foi lançado no Cinema Transcendental, no festival, e eu estava presente nesse festival, então, com uma experiência real. Então, os pais estavam num parque, fazendo um piquenique, e a criança, em determinado momento, quis procurar um objeto qualquer no carro, e é atropelado. O anjo. Então, ele é atropelado veio a falecer, e a mãe ficou desesperada. Entrou num processo de depressão, etc. E ficava chamando o filho, ficava querendo contato com o filho, assim, constantemente. E ela deprimida, e não, mas eu podia ter meu filho, eu queria ter meu filho. E esse tipo de expressão que normalmente se tem numa situação dessa, quando não tem conhecimento e não tem esclarecimento. Até que em um determinado dia, um mentor foi orientado a que procurasse essa senhora durante o sono e a levasse ao plano espiritual durante o sono. E essa senhora vai ser levada e chega num ambiente escuro, tipo num parque escuro, sombrio. Não é só escuro, é sombrio. Às vezes é escuro, não é sombrio, mas esse é um lugar sombrio. E tinha uma criança. E essa criança, sim, sem saber onde é que estava, como que perdida. E essa mãe não identificou com o filho, de pronto. Ficou assim, mas como? Né? E depois ela percebeu e identificou, por determinada circunstância, que era o filho dela. Então, assim, mas como vocês deixaram meu filho ficar assim? Que coisa absurda! Ele está sofrendo. As palavras não são essas, mas são muito semelhantes. Está sofrendo ali, como é que vocês deixam? Não, isso não pode, é injusto, ou qualquer coisa desse tipo. Então o mentor chega para ela, sabe por que essa criança está sofrendo? Por sua causa. Porque o seu comportamento, na lembrança que você tem dele, está proporcionando a que ele fique perdido, que ele não encontre o seu caminho, que ele não evolua, que ele não aprenda. Aí, como se diz, caiu a ficha. E ela percebeu. Então, ela começou então, a mudar o comportamento dela. E o filme é outra história. Não sei se vocês vão ver, eu já contei o fim do filme, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que a experiência é interessante. Vamos refletir sobre isso. Refletir sobre onde nós estamos, por que que nós estamos, qual é o nosso nível evolutivo no planeta, o que o planeta pode estar proporcionando a nós de aprendizado, oportunidades de aprendizado, se estamos tendo olhares adequados para buscar esse aprendizado que viemos buscar aqui. Ao acolhermos uma criança, quem é essa criança? Qual é a minha responsabilidade sobre ela? Qual é o papel que eu devo ter no encaminhamento espiritual dessa criança, porque a responsabilidade nossa não é só de instrução, mas o encaminhamento espiritual é o mais importante nesse processo. Vamos compreender qual é esse nosso papel? Qual é o papel que a escola está tendo com relação ao nosso filho na instrução? É importante que tenhamos esse olhar. E compreender, nesse processo todo, que estamos aqui para aprender e para evoluir. E todas as experiências que estão proporcionadas a nós nessa oportunidade que temos aqui é para o nosso crescimento, a nossa evolução e para chegarmos a ser felizes, plenamente felizes, aprendendo a cumprir as leis de Deus que estão na nossa consciência. E com relação às leis de Deus, também uma palestra que eu ouvi mais recentemente, as leis de Deus, estávamos tão esquecidas delas, que Jesus veio para nos relembrar, para nos acordar. Ainda estamos dormindo. Vamos aproveitar o Evangelho para despertar essas leis em nós, para buscar a nossa felicidade. Mais à frente, veio mais um. Uma oportunidade maravilhosa, que é o Evangelho Redivivo, que é a doutrina espírita. Então, vamos perceber isso. São oportunidades lindas. Vamos saber aproveitar essas oportunidades, porque quanto mais cedo conseguimos nos perceber nesse processo, mais cedo conseguiremos atingir a felicidade plena, prometida por Deus e encaminhada e clareada para nós pelo Mestre. Que assim seja. Graças a Deus.
Agradecendo a nossa querida Elda pelas reflexões aqui trazidas, nos sentimos sempre, do ponto de vista espiritual, como meninos, ainda aprendendo, muitos de nós engatinhando nessa trajetória evolutiva de cada um de nós, porque não compreendemos como é essa trajetória, especialmente quando pensamos no mundo espiritual, onde é a nossa verdadeira morada. Eu queria fazer uma pergunta, mas apenas como reflexão. O que sentiríamos nós se adentrasse nesse momento? E imaginem que isso esteja ocorrendo do ponto de vista espiritual. Uma grande quantidade de crianças aqui nesse salão, cada qual com um ramalhete de flores, e ofertasse a cada um de nós. Vocês podem ter certeza que isso acontece, e acontece muitas vezes. Nós é que somos incapazes de perceber tais coisas. Vamos fazer a nossa oração final. Jesus, querido amigo, obrigado, Senhor, por nos fazer relembrar de uma característica tão importante de uma criança amada, a sua humildade. Nos disseste, Senhor, deixai vir a mim as criancinhas, tentando nos fazer acordar para essa virtude tão necessária. Tantas vezes, Senhor, nos sentimos senhores da situação, como se estivéssemos adquirido todo o conhecimento do mundo, quando, na verdade, ainda somos crianças espirituais, Senhor. Abençoe a cada um que aqui está, e que cada um possa receber em suas mãos a oferta doce do amor fraternal das crianças espirituais, que por seu amor, pelo influxo da tua luz, se fazem presentes no ambiente. Muito obrigado, Senhor, por oportunizar a cada um de nós o convívio com seres iluminados que nos convidam a sermos melhores a cada dia, a cada instante. Muitos deles, Senhor, já passaram por aqui. Em pequenas encarnações. E retornam ao mundo espiritual para fazer o trabalho puro e virtuoso de nos relembrar do amor terno que eles dispensam a cada um de nós. Abençoe, Senhor, a todos que aqui estão em busca do acalento para os seus sofrimentos, em busca do lenitivo para suas dores físicas ou morais. Sejam eles, Senhor, encarnados ou desencarnados, que possam receber na mesma proporção da necessidade de cada um, Senhor, mas principalmente de acordo com o merecimento. Ou então, que esse amor apenas os faça despertar do sono de menino para a trajetória da evolução espiritual que cada um de nós precisa fazer. Graças a Deus, e que assim seja.